E o campeão é na Rádio Observador. Todos os dias pontuamos os protagonistas do desporto, aqui mesmo, claro, na Rádio Observador. E hoje dão notas o Luís Pinto Coelho, o Pedro Henriques e o João Pinto. Bom dia a todos, bem-vindos.
Bom dia, campeões, como estão?
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Hoje, aliás, o campeonato continua ao rubro. Benfica e Sporting voltaram a vencer e por isso vão para o derby na próxima semana, separados por apenas um ponto. Vamos começar pelo Benfica, que já temos aqui connosco o nosso adepto encarnado, João Pinto. João, tu depois da noite de ontem não vais querer que o Benfica vá a penaltis tão cedo, não é? Confessa. O que é que ele foi?
Sim, definitivamente.
E próprio Bacardi.
Liga Europa e Taça de Portugal é importante. Portanto, o Benfica não ir a penaltis.
Quer dizer, prefiro que vá a penaltis do que seja eliminado.
Certo, pronto, isso sim.
Fico sem grande fé para os penaltis. Mas pronto, tirando os penaltis, e eu já estive a ouvir o Sem Falta e achei interessante que do ponto de vista técnico haja um penalti que não era para assinalar.
Uhum. E, portanto, vai lá o que é que dizes, que o autor do Sem Falta está aqui. Portanto, está
não, eu sei. Escreveu-se direito por linhas tortas. Mas o Benfica faz um jogo muito fraco. O Benfica faz um jogo mesmo que só resultou porque o Benfica jogou contra os Chaves. Que os Chaves que também mostrou muito pouco. Os Chaves que, quanto a mim, mostrou a razão pela qual está tão abaixo na tabela. Uhum. O Benfica está por arame, está muito pouco coeso, os jogadores andam ali a trocar a bola sem fim, andam de um lado para o outro, é uma coisa muito parecida com handball, mas que depois não tem rasgo, não tem eficácia. E o Benfica causa poucas ocasiões de perigo, e embora tenha um bom rácio de golos por remates feitos, é uma equipa que não convence, é um futebol que não convence. Uhum. E isso obviamente entristeceu as bancadas da Luz, que ontem tinham 55 mil pessoas. Uhum. em dia de Sexta-feira Santa, e que no fim nem assim perdoaram, e ouviu-se aquele assobio que nas vésperas do Benfica Sporting não é nada daquilo que se quer ouvir.
Claro. Luís Pinto Coelho, aqui como dizia o João Pinto, o Benfica continua com muitas dificuldades, principalmente no último terço. As últimas três vitórias do Benfica foram todas por 1-0 e apesar de termos visto ontem uma equipa controladora, atacante, mas isso também diria que era o mínimo, continuam muitos problemas em ataque organizado. Encontras algum motivo para isso, tendo em conta uma equipa que tem Di Maria, Artur Cabral, tem jogadores equilibradores, um Rafa Silva, tem muitas soluções no banco, mas continua a ser uma equipa que parece que não consegue desatar o nó?
Sim, ainda mais estranho é estarmos a entrar no mês de Abril, não é? Já não é início da época.
Certo.
E a equipa parece constantemente num início da época e de um treinador acabado de chegar, quando é tudo o contrário, não é? Um treinador campeão que está na segunda época do clube, tem muita qualidade individual, mas coletivamente a equipa continua sem imaginação, sem criatividade, e parece uma equipa muito titubeante sempre, até pouco confiante, o que é estranho, até porque está em várias competições ainda, está a disputar vários títulos, por isso é um pouco estranho de se perceber isso. Não sei se a mensagem não está a passar, se o próprio balneário não está muito ligado com o treinador, mas é estranho nesta fase da época o Benfica estar com um nível exibicional tão pobre, ao contrário principalmente do Sporting, que está muito forte, está muito competitivo. O Benfica não apresenta grandes expectativas para o final da época.
Achas que para o derby o Sporting vai por cima, tendo em conta a classificação e também o que estão a demonstrar em campo?
Sim, claramente. Parece uma equipa muito confiante, muito intensa, muito agressiva, vários jogadores que foram crescendo ao longo da época, como o Daniel Bragança e o Francisco Trincão, por exemplo, que foram aproveitando as oportunidades e ganhando minutos de qualidade, e até aumentam as opções para Ruben Amorim. Por isso parece-me um Sporting neste momento claramente o grande favorito aos troféus que ainda está a disputar.
Uhum. E Pedro Henriques, obviamente que hoje queremos perguntar-te sobre a arbitragem, tendo em conta que houve três penaltis, e já agora, se concordas com a entrega do prémio do homem do jogo ao João Neves, tendo em conta que o guarda-redes do Chave defendeu os três penaltis, não é?
E foi muito engraçado ver na flash interview o Hugo Sousa, o guarda-redes, a dizer: puxa, eu defendi, não vou imitar aqui o destaque, mas eu defendi três penaltis e mesmo assim não ganhei. O que é preciso fazer mais para ganhar o prémio do homem do jogo, não é?
Olha, bom dia. Em primeiro lugar, se há um ponto comum entre os guarda-redes e os árbitros, é este, é que normalmente, por muito que um árbitro apite bem num jogo, tem um erro, é condenado e criticado por esse erro, o guarda-redes é a mesma coisa, pode fazer 10 defesas extraordinárias, que depois, porventura, que nem foi o caso, deixar passar a bola para as pernas, vai ser sempre julgado por esse erro. É qualquer coisa como, se acertar ninguém se lembra, se errar ninguém se esquece, é um bocadinho por aí. De qualquer maneira, ontem acho que é claramente injusto, certo que o João Neves desbloqueia o jogo, certo que é o João que marca o golo e que uma vez mais está muito bem no jogo, acho que de todos é sempre aquele que mais destaca, mas acaba por ser um bocadinho, enfim, estranho a atribuição do prémio ao João Neves e não ao guarda-redes. Certo que esse golo dá uma vitória, dá 3 pontos, e as 3 defesas dos penaltis traduzem-se em 0 pontos para a equipa do Estrela, e eu percebo esta situação um bocadinho estranha. De qualquer maneira, em relação ao jogo e em relação à arbitragem, duas coisas. Em relação ao jogo, é bom perceber que realmente o Benfica é um caso diferente e também com alguma estranheza, porque se repararmos, o Benfica ganhou a Supertaça, o Benfica, Benfica, Porto e Sporting, nenhum deles ganhou a Taça Liga, está claramente na luta pelo título, portanto tem um bocadinho menos de hipóteses que o Sporting, porque o Sporting matematicamente está à frente, mas é a única equipa que eu acho que pode disputar o título neste momento com o Sporting. Está com as hipóteses completamente em aberto na Taça de Portugal e é o único representante que nós temos nas competições europeias. E, portanto, ou seja, parece que não joga bem, mas depois na prática e na realidade, se calhar está mais à frente, entre aspas, que todos os outros. Agora vai-se aqui deslindar uma série de coisas, como, por exemplo, quem vai à final da Taça, e ficamos já a saber na terça-feira, e também as hipóteses do campeonato, etc. Em relação, portanto, esta questão que não joga muito bem entre aquilo que o Benfica produz, com alguma irregularidade, e aquilo que depois na prática são os resultados obtidos. E daí que aquela pergunta que uma vez o jornalista fez e que o Roger Smith ficou muito ofendido, faz-me em todo o sentido, porque eu acho que é isso que caracteriza bem a época do Benfica, que é os resultados, no meu ponto de vista, têm sido muito melhores do que as exibições. Porque também o nível do Benfica, a nível individual, é um nível muito elevado e também se exige muito a uma equipa que tem campeões do mundo, etc. Também poderá ser por aí. Arbitragem, pronto, já foi tudo dito, basicamente há 3 penaltis. O primeiro é o VAR, que muito bem dá, porque realmente é uma cotovelada no bar. O segundo, há um erro, portanto isto é quase consensual, não foi só eu que escrevi, tive um bocado a ver em comunicação social toda, e tudo o que é comentador de arbitragem toda a gente considera, porque às vezes podia também estar a ver mal a coisa, que realmente não há penalti sobre o Di Maria, e esse é o erro. A repetição do penalti, esse sim é bem, porque faz parte do protocolo do VAR, não é o 27 o Carraça entrou dentro da área e depois tocou na bola, a partir daí o VAR não tem outra hipótese de que não fazer aquilo que é pôr lá o livro em cima e aplicar a lei, que de resto, dia 1 de junho, vai haver aqui uma situação que depois já vamos falar sobre isso, que tem a ver exatamente com isto que aconteceu ontem e que vai sofrer uma ligeira alteração, mas neste sentido. E portanto a arbitragem acaba por não ser bem conseguida. Para o Benfica, acho que ainda bem que, já que houve falhantes penaltis, tenham falhado sobretudo o segundo e o terceiro, na perspectiva de que eram penaltis que resultavam um que não existiu e um terceiro que vinha desse segundo e portanto, certo, se calhar é pior. E o Benfica acaba por ganhar com um gol completamente legal e se calhar isso para a paz de espírito do futebol é um bocadinho melhor do que imaginemos o Benfica ter desbloqueado o jogo com um penalti que não existia. Então pronto, caiu o Carmo e a Trindade, já sabemos como é que as coisas são.
Ora, meus caros, vamos acelerar e vamos passar ao Sporting, porque venceu também e mantém aqui esta luta a dois praticamente no campeonato. Está a ser uma luta interessante de ver, até porque vamos ter derby para a semana. Vitória por 2-1 frente ao Estrela da Amadora. O Sporting sofreu na primeira parte, começou a perder. E Luís Pinto Coelho não teve tantas oportunidades como é habitual, mas teve sempre o controle do jogo. Tendo em conta que algumas das peças habituais não foram titulares no lado do Sporting, achas que o plano B dos Leões, afinal, pode não ser assim tão curto quanto se pensava, ou ainda podemos dizer que é um plantel curtinho para aquilo que falta?
Eu acho que foi ganhando opções, não é? A questão do Daniel Bragança ir crescendo ao longo da época é importante, porque ali, há ali uma outra opção no meio campo que era muito importante, porque era uma das posições que estavam muito carenciadas. Eu acho que foram ganhando opções. Na linha defensiva tem várias opções e todas elas têm respondido bem. O Eduardo Quaresma também não se contava no início da época e foi crescendo e é mais uma opção muito válida. Por isso parece-me que a equipa foi ganhando opções, está confiante e é empolgante. É uma equipa que há um lado mental que é muito forte nesta equipa. Parece-me que é uma equipa mentalmente muito forte, que respira confiança. Isso ontem notou-se num campo difícil contra uma equipa muito competitiva a perder. Nunca se notou a equipa do Sporting abalada com isso e rapidamente deu a volta ao jogo. Não foi uma exibição de encher o olho das melhores exibições do Sporting, mas foi muito competente e muito competitivo.
E João Pinto, para a semana há derby e nenhum dos jogadores que estava à bica levou amarelo e eram 7. Ficaste mais desiludido com isso ou com a vitória do Sporting?
Não, até porque isso foi bem gerido pelo Rubén Amorim. Uhum. Nestas coisas também há aqui alguma experiência acumulada e à medida que o jogo ia sendo resolvido, o Rubén Amorim ia podendo gerir a equipa ali um bocado como quem faz vinho, tira aquele, põe o outro, com muita delicadeza. Ele foi mexendo nas peças e foi garantindo que não era preciso. E aquilo que me surpreendeu também no Sporting foi a maneira como o Sporting defendeu. O Sporting defendeu muito bem, foi muito eficiente a defender, nunca permitiu que o Estrela da Amadora ganhasse um grande ímpeto. Mesmo a ganhar só por um golo, o Estrela nunca foi capaz de passar as linhas do Sporting e estava sempre com medo do que é que podia acontecer se avançasse muito, e a verdade é que sempre que tentava meter um bocadinho o pé fora de terra, havia sempre contra-ataques perigosos e o Trincão muito bem. Portanto, acho que o Sporting está melhor nesta fase. Uhum. Concordo em absoluto com o Luís, que houve ali jogadores que apareceram, o Génica também é outro, que o próprio Nuno Santos está a fazer uma época extraordinária, o Frank Israel, que aparece depois de haver muitas vozes contra o Adam, parece que até isso está alinhado nas estrelas. O Amorim consegue trocar de guarda-redes sem ofender ninguém, porque o Adam lesiona-se, entra o Frank Israel e ainda por cima agora faz boas exibições. Portanto, o Sporting está em alta, está com as estrelas todas alinhadas. Vai ser muito difícil ao Benfica primeiro eliminar o Sporting da Taça e depois ir ganhar ao Alvalade, porque o Benfica tem que ir ganhar ao Alvalade para poder pensar no título. Uhum. E além disso, o Benfica tem jogos muito complicados até ao fim do ano. Vai a Famalicão, vai a Faro, recebe o Braga e, portanto, é muito difícil para o Benfica, jogando o que está a jogar, olhar para o calendário e pensar, bom, isto com dois amarelos aos jogadores do Sporting é que se resolvia. Acho que não, acho que tínhamos que fazer um bocadinho mais que isso.
Uhum. Pedro Henriques, a última vez que o Sporting foi campeão falava-se muito da estrelinha. Nos últimos jogos, e ontem em particular, a estrelinha tem sido, e foi ontem, Francisco Trincão. Achas que Roberto Martínez deve pensar seriamente aqui no avançado do Sporting?
Bem, são duas perguntas distintas, ou duas respostas distintas. Em primeiro lugar, a estrelinha de campeão não foi esta. A estrelinha de campeão era o Sporting, 4, 5 minutos do fim, estava empatado, metia ao ponta de lança Coates e o gol aparecia. Essa foi a estrelinha. Aqui não, aqui é uma estrelinha diferente, no sentido que ao longo do jogo se vai percebendo, como aconteceu com o Estrela, embora com mais dificuldade, como aconteceu com o Boa Vista, que mesmo que o Sporting eventualmente comece menos bem, acho que os adeptos do Sporting ficam com aquela ideia, não, isto vai-se dar a volta, porque o fio de jogo, a qualidade, a motivação, a maneira como os jogadores estão a jogar, isto vai dar a volta. Portanto, são coisas, eu acho, distintas. Em relação à questão do... Nós temos muitos e bons jogadores em Portugal, em todas as posições. São só 20 que vão à seleção, porque os outros 3 são guarda-redes. E, portanto, nós temos tanta qualidade que eu acho muito difícil que quem não fez parte do projeto dos últimos, vá, 2 anos, tenha, a não ser que depois acha, claro, depois há aqui o fator das lesões e outros problemas que podem surgir de indisponibilidade dos jogadores. Acho muito difícil que alguém que não tenha feito parte desse projeto possa agora surgir e aparecer. Ou realmente faz uma ponta final extraordinária para ser diferenciador, para que o Roberto Martínez diga, eu vou levar este jogador, porque ele pode estar no banco e de repente eu estou a perder ou empatado ou coisa do género, e preciso de alguém que possa fazer a diferença mesmo. E eu acho que nesse espírito só há um jogador neste momento que, não tendo feito parte das contas, poderia ou poderá eventualmente estar nesses desígnios, e mesmo assim é muito difícil, que é um jogador que pode fazer diferenças com dentro. Chama-se Francisco Conceição. De resto acho muito difícil, mas não está em causa a qualidade do Trincão, que de resto já tínhamos mostrado quando teve no Braga e saiu do Braga, mas que tem um problema de consistência e de regularidade.
Ora, meus caros, o Sporting está então em primeiro lugar nesta altura, e olhando para a tabela, a diferença é pouca, isto está muito reunido. Sporting neste momento é primeiro com 68 pontos, menos um jogo, Benfica é segundo com 67. Futebol do Porto tem menos 10 pontos neste momento, 58, esses 10 pontos podem se manter caso o Sporting vença o Famalicão no jogo que falta em acerto. Mas vamos desde já para o jogo de hoje, Estoril Praia, Futebol do Porto, Luís Pinto Coelho. Muito rapidamente vamos fazer aqui uma passagem pelo Porto, até para irmos aos campeões. O Estoril este ano é a tua besta negra, não é? Já ganhou 2 vezes. O que é que o Futebol Clube do Porto tem de fazer hoje para não voltar a perder, ou não voltar a sofrer com o Estoril.
Já alguns desgostos, um deles ao vivo no Dragão, mas não, o Porto é ganhar ou ganhar, não tem margem de erro alguma. O Estoril também está num momento pior do que na altura que defrontou o Porto das outras duas vezes, por isso, e antes do derby, não é? O Porto aqui tem que ganhar para manter as distâncias e depois na próxima semana tentar encurtar para os dois ou para um deles, por isso não há grandes margens de manobra, por isso aqui é ganhar ou ganhar.
E João Pinto, quando o Estoril foi ao Dragão ganhar, Sérgio Conceição disse na televisão que a classificação dos estorilistas enganava, que iam ficar a meio da tabela. Ora, vários meses envolvidos, essa expectativa bateu-se e o Estoril está em 14º lugar, com apenas 2 pontos de vantagem para a zona de descida. João, achas que a classificação do Estoril ainda engana, como dizia Sérgio Conceição?
Não, acho que até acho que o Estoril vai andar até à última a lutar para não descer. O Estoril perdeu muita qualidade, tem ali 2 ou 3 jogadores bons, mas do ponto de vista coletivo tremeu muito e já caiu algumas vezes. Portanto, acho que o Futebol Clube do Porto, também na forma que está, o Porto também às vezes tem mais rantrês. Isso também tem sido a panagem das equipas do Conceição. Mas, tirando isso, acho que num dia normal, o Futebol Clube do Porto vem aqui à Moreira e ganha. Depois pode acontecer sempre um se, mas com o Conceição na forma que está, com o Galeno na forma que está, basta meter a bola nos flancos e as coisas resolvem-se facilmente. Há aquela questão de Taremi, o homem que voltou mas ainda não voltou à série, e acho que vamos andar nisto até ao fim do ano. Acho que a equipa do Porto está montada, já não vai sair daquele 4-3-3 ou 4-2-3-1 e o Estoril que se cuide, porque vai ser muito difícil ganhar pontos ao Porto.
Uhum. Pedro Henrique, já sabes o que é que queremos?
A equipa de sempre.
É a equipa de sempre, está feito.
Não vale a pena. Está feita a equipa normal, é exatamente a mesma equipa, portanto, com o Diogo Costa, depois com o Otávio, o Pepe, depois com o Evanilson lá à frente, o Wendel à esquerda, o João Mário, o Nick e o Alain, depois o PP, o Galeno, o Francisco e lá à frente o Evanilson. Pronto, estou a dizer de cabeça que já nem escrevo, portanto, pronto, é como
está feito.
Não, é a mesma equipa, o Porto agora não mexe.
Então, vamos ver se também dás isto de cabeça, que é o teu campeão e que nota campeão. Dás, começamos já contigo.
Olha, é muito simples, já que quem, enfim, Sport TV e as pessoas que votam para a questão do Man of the Match não deram exatamente esse título ao Hugo Sousa, guarda-redes do Chaves, leva aqui hoje, portanto, no campeão. E acho que até é melhor, só não ganha um prémio.
Estamos aqui com muitas dificuldades em ouvir o Pedro Henriques, mas...
guarda-redes.
Pedro, estamos com muitas dificuldades em ouvir-te, mas acreditamos que estejas a dar o prémio de homem do jogo.
Estás-me a ouvir agora?
Agora sim.
Estás-me a ouvir? Sim, é só para dizer, Man of the Match fica como Man of the Match o Hugo Sousa, o guarda-redes do Chaves, já que não levou ontem a nota, que neste caso o prémio devia ter levado. Eu não tenho nenhum prémio para lhe entregar, mas tenho nota 20 para o Hugo Sousa, o guarda-redes. Não é normal, num estádio da Luz, perante um colosso como o Benfica, defender 3 penaltis.
Muito bem. Luís Pinto Coelho, nota e campeão de hoje.
Vou dar um 18 ao Paulo Fonseca, que continua a fazer um belo trabalho no Lille, ontem mais uma vitória, e acredito que o segundo lugar é perfeitamente possível e seria extraordinário, só atrás do PSG, que difícil de bater obviamente, por tudo o que conhecemos, mas se conseguir um segundo lugar seria um trabalho extraordinário do Paulo Fonseca, mais um.
Vamos ao João Pinto. João Pinto, que é o teu campeão e que nota dás?
Bom, dois campeões, um para o treinador de bolas paradas do Benfica, que vou-lhe dar um 7, porque realmente há aqui dificuldades de comunicação com o Artur Cabral e com o Di Maria, que ontem envergonharam todos os batedores de penaltis que já existiram. Aquilo foi difícil de explicar como é que uma equipa falha 3 penaltis, rematando sempre para o mesmo lado.
É daqueles que dá vontade
força.
De estar lá tu, não é?
Sim, dá vontade de entrar, dar um carolo, cada sócio um carolo. Pá, é muito difícil de explicar. 3 penaltis falhados no mesmo jogo, rematados da mesma forma, mal, para o mesmo lado. Portanto, muito mérito do guarda-redes do Chaves, mas algum demérito da equipa do Benfica. E depois, mais uma nota 15 para este fim de semana de bola que se avizinha, que é um fim de semana de Páscoa cheio de grandes jogos. Vamos ter um Bayern de Munique Dortmund, vamos ter esse Arsenal City amanhã, se não estou em erro, e hoje ainda está, deixa-me lá ver aqui, um Lazio-Juventus, que também é uma bela partida, além do Marseille, Paris Saint-Germain, que na Liga Francesa também faz cartaz.
E que te interessa particularmente, não é? Já para ires vendo aqui, fazendo espião.
Exatamente, fazer scouting.
Claro, fim de semana cheio então. Meus caros, não temos tempo para mais, ficamos por aqui. O campeão regressa amanhã. Obrigada a todos.
Até Obrigado, lá. Um abraço.